Bom, senhoras e senhores deputados, se não suscitarem nenhuma objeção, vamos começar os nossos trabalhos. São 10h20, temos muito pouco tempo para concluir os trabalhos, de forma que, em matéria de iniciativas legislativas, a primeira não é senão por conexão relativa a esta comissão. Portanto, não estamos obrigados à nomeação de relator. A iniciativa do PSD sobre a criação de programa Comunidades Portuguesas no Feminino. A segunda, com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, é o Projeto de Lei 1142 e a do CDS-PP, nomeação dos membros das entidades administrativas independentes, que se inscreve num espaço de fronteira entre nós e a Comissão de Finanças. Pergunto...
Se não houver mais voluntários, o deputado Fernando Anastácio, como também faz parte da Comissão de Orçamento e Finanças.
Portanto, tem de ser... Pergunto se há objeção, a que fique indicado o deputado Fernando Anastácio, que terá de entregar o respectivo relatório na próxima quarta-feira. Não há objeção. E entrávamos então na apreciação dos pareceres. A senhora deputada Isabel Moreira tem três pareceres a apresentar.
Muito obrigada.
Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todas e todos. Eu vou apresentar de seguida, se não tiverem objeções, os três pareceres. O projeto de lei do PCP, o projeto de lei do Bloco de Esquerda e o projeto de lei do PAN. O primeiro altera o Código de Processo Penal, prevendo a imposição de condutas ou a proibição de contacto quando há fortes indícios da prática de crime de perseguição. O do Bloco de Esquerda possibilita a aplicação da imposição de condutas ou a proibição de contacto quando há fortes indícios da prática do crime de perseguição. E o do PAN altera o Código Penal, nomeadamente o crime de perseguição, permitindo a aplicação de medida preventiva de proibição de contacto com a vítima e, portanto, tem uma conexão evidente. Começando pelo do PCP, este projeto de lei propõe em síntese promover a alteração do Código de Processo Penal, prevendo a imposição de condutas ou a proibição de contacto também quando há fortes indícios da prática do crime de perseguição. Os proponentes assinalam que a consagração do crime de perseguição do Código Penal em 2015 foi motivada pelo reconhecimento da existência de um fenómeno criminal que não tinha uma resposta adequada na lei portuguesa e que este crime prevê a possibilidade de aplicação de penas acessórias de proibição de contacto com a vítima e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção de condutas típicas da perseguição, sendo a pena acessória de proibição de contacto com a vítima fiscalizada por meios técnicos de controle à distância. Não obstante, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Penal, são elencadas medidas preventivas em caso de fortes indícios de práticas de prática de determinados crimes, que só podem ser aplicadas em relação a crimes punidos com pena de prisão de máximo superior a 3 anos, não sendo esse o caso do crime de perseguição, que prevê uma pena de prisão até 3 anos. Conforme se constata, na falta de medidas preventivas, a perseguição persiste até à sentença condenatória, com consequências dramáticas para as vítimas que não encontram na lei a proteção que lhes é devida. Na exposição de motivos, considera-se que a resolução deste problema está diagnosticada, citando-se os pareceres enviados em 2015 à Assembleia da República, quando a elaboração da Lei 83 de 2015, em que tanto o Conselho Superior do Ministério Público como o Instituto de Direito Penal e de Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sugeriram que as proibições e a imposição de condutas previstas no artigo 200 do Código de Processo Penal pudessem ser aplicadas aos indícios de crime de perseguição, independentemente da respectiva moldura penal. O Grupo Parlamentar do PCP considera que a adoção desta medida legislativa não deve ser adiada e justifica que o número de casos de stalking tem vindo a aumentar e, em todos os casos, há vítimas que têm de ser protegidas dos agressores através das medidas preventivas adequadas que podem passar pela proibição de contactos. Em concreto, o projeto de lei é composto por artigo único, que procede ao aditamento de um novo número 5 no artigo 200 do Código de Processo Penal, aplicando as medidas preventivas previstas no respectivo número 1 ao crime de perseguição, assumindo a respectiva promoção caráter urgente, podendo ser dispensada a audiência prévia do suspeito, caso em que, se necessário, a constituição como arguído será feita a quando da notificação da medida de coação. Eu, na página 4, faço o enquadramento, como é que foi introduzida esta alteração, e depois faço a reprodução do artigo 200 para melhor se compreender. Depois dou conta das iniciativas pendentes, cujo parecer lerei em seguida. As consultas são as que estão referidas na página 6, portanto, o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e a Ordem dos Advogados, que ainda não foram recebidas. Dispenso-me neste momento da opinião e parece-me que o projeto de lei cumpre os requisitos formais para seguir para plenário. Passando para o projeto de lei do Bloco de Esquerda, o projeto de lei, subscrito naturalmente por todos os deputados e deputadas do Bloco de Esquerda, pretende modificar o Código de Processo Penal de modo a possibilitar a aplicação da imposição de condutas ou a proibição de contacto quando há fortes indícios da prática de crime de perseguição. Os proponentes consideram que a introdução deste crime no Código Penal foi um passo importante, que deu dignidade penal a uma conduta que antes da autonomização deste crime dificilmente era punido, pois era difícil de enquadramento. Acrescento, de acordo. Ainda assim, constatam os proponentes que o legislador esqueceu de acompanhar a sua própria motivação, já que não procedeu à alteração do Código de Processo Penal no sentido de permitir que possa ser promovida a aplicação da medida de coação, imposição de condutas ou a proibição de contacto quando há fortes indícios da prática de crime de stalking, considerando que pouco se compreende que, estando prevista no número 3 do artigo 154-A do Código Penal a possibilidade de serem aplicadas ou arguidas penas acessórias de proibição de contacto com a vítima, não possam ser aplicadas as medidas de coação acima referidas, que mutatis mutandis consistem nas mesmas injunções. Conforme referem as deputadas e deputados do Bloco de Esquerda, na respectiva exposição de motivos, estamos, como se percebe, perante um lapso, já que a moldura penal do crime de perseguição, por via do seu limite máximo, não permite que as medidas de coação previstas no artigo 200 do Código de Processo Penal possam ser aplicadas a este tipo legal de crime, algo que é ainda mais injustificado se pensarmos que, quer para a proteção da vítima, quer para proteger a própria investigação, a proibição de contacto pode ser absolutamente essencial. Sinalizando que a proposta se encontra em consonância com os pareceres do Conselho Superior do Ministério Público e do Instituto de Direito Penal das Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, recebidos em 2015, portanto os mesmos pareceres que referi no outro parecer, os proponentes consideram que, com a aprovação deste projeto de lei, dá-se mais um passo para proteger as vítimas deste crime, cujos números indicam que continua a aumentar na sociedade portuguesa. E depois faço também a explicação sistemática e o enquadramento, tal como fiz no outro parecer. Dou conta das iniciativas pendentes relativamente às quais estou a fazer a leitura dos pareceres. As consultas são as mesmas, também me abstenho neste momento de opinião e a conclusão é a mesma do parecer anterior. Passando para o projeto de lei do PAN, que também altera o crime de perseguição, permitindo a aplicação da medida preventiva de proibição de contacto com a vítima. A iniciativa em apreço pretende promover a alteração do Código Penal, visando permitir a aplicação de medidas preventivas de proibição e imposição de condutas previstas no Código de Processo Penal e medidas de proteção previstas no regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, também ao crime de perseguição. Na respectiva exposição de motivos, citando jurisprudência e doutrina, o proponente esclarece que este crime pode ser caracterizado por uma míriade de comportamentos padronizados assentes num permanente assédio, designadamente através de tentativas de comunicação com a vítima, vigilância, perseguição ou outras, constituindo as condutas que integram o seu tipo objetivo, revelando-se como altamente intimidatórias pela persistência com que são praticadas, causando um enorme desconforto na vítima e atentando claramente à reserva da vida privada, tendo óbvias e vincadas repercussões negativas nestas vítimas, sendo que este tipo de condutas podem consubstanciar comportamentos preliminares que desembocam em crimes mais graves. O proponente constata que, da análise conjugada dos preceitos que eu já referi nos pareceres anteriores, que não é possível aplicar as medidas já referidas nos pareceres anteriores por causa da questão da pena máxima de 3 anos. Refere os mesmos pareceres que os outros proponentes também referem, para dizer que urge introduzir uma alteração legislativa no sentido de conferir aos tribunais a possibilidade de estabelecer a proibição e imposição de certas condutas ao arguído a título preventivo até ao momento do julgamento, mormente a possibilidade de aplicar ao arguído a proibição de contacto com a vítima. Na exposição de motivos do projeto de lei, o proponente traz ainda à colação o disposto na Lei 112/2009, relativo ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, nomeadamente as medidas previstas nos artigos 25 a 36, que, no seu entendimento, são de crucial aplicação nos casos que encaixem no crime de perseguição, designadamente em sede de acesso ao direito, de recurso aos gabinetes de atendimento e informação à vítima nos órgãos de polícia criminal, na agilização da intervenção dos órgãos de polícia criminal, na celeridade processual associada, nas medidas específicas de proteção à vítima, no recurso a medidas de coação urgente, entre outras especificidades. Explica ao proponente que a urgência de aplicação do regime explicitado é demonstrada pelo exponencial número de condutas abarcadas pelo crime de perseguição, que muitas vezes configuram atos preliminares de situações que degeneram na ofensa da integridade física e da vida das vítimas. Invocando notícia e os relatórios da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, preconiza ainda que muitas das mortes de vítimas de violência doméstica, em especial as que ocorrem no âmbito de ex-relacionamentos, são precedidas de condutas subsumíveis ao crime de perseguição. Por esta razão, considera o proponente que urge dotar as vítimas de mais meios de proteção efetiva para que estas situações trágicas sejam evitadas, sendo que muitas vezes não se pode dissociar as condutas abarcadas pelo crime de perseguição dos homicídios perpetrados no contexto de violência doméstica. Do ponto de vista sistemático, o projeto de lei é composto por 3 artigos, tal como eu exponho na página 4 e 5. Eu faço o enquadramento na página 5, 6 e 7, 8 e 9, para que se perceba todos os artigos, e 9 e por aí adiante, que o proponente tem em conta. As iniciativas pendentes são, evidentemente, as que acabo de relatar em parecer. As consultas são ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, que na presente data ainda não foram recebidos. Abstenho neste momento de dar opinião e faço ao exposto, tenho o mesmo parecer, que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há alguma questão, não havendo, vou então colocar à votação. Iria votar conjuntamente, se não há objeção, os pareceres, os 3 pareceres, respectivamente referentes ao projeto de lei do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade. Sra. Deputada Isabel Moreira, muito obrigado. E vamos então agora ouvir o parecer que a Sra. Deputada Andreia Neto elaborou sobre resolução de conflitos de jurisdição entre os tribunais judiciais e os tribunais administrativos e fiscais, quanto à sua composição, competência, funcionamento e processo perante o Tribunal dos Conflitos. Sra. Deputada Andreia Neto, faz o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. E Srs. Deputados. O Governo tomou a iniciativa de apresentar a presente proposta de lei, que estabelece o regime da resolução dos conflitos de jurisdição entre os tribunais judiciais e administrativos e fiscais, regulando a composição, a competência, o funcionamento e o processo perante o Tribunal de Conflitos. A Comissão de Assuntos Constitucionais solicitou também a emissão de parecer ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da presente iniciativa, esta proposta de lei pretende estabelecer o novo regime jurídico da resolução dos conflitos de jurisdição entre os tribunais judiciais e os tribunais administrativos e fiscais. Justifica para este efeito o Governo que o regime atualmente em vigor, para além de obsoleto, se afigura hoje em dia, estou a citar de acordo com a exposição de motivos, particularmente inadequado e gerador de disfuncionalidades, não proporcionando decisões céleres, nem uma jurisprudência coerente e estável no domínio da resolução dos conflitos de jurisdição. No que respeita à composição deste Tribunal de Conflitos, ele passa a ser composto por um presidente e por 2 juízes, sendo que a presidência será variável, pode ser presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça ou pelo Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, consoante a última das decisões que originam o conflito ou a decisão recorrida tenha sido proferida ou a consulta tenha sido submetida, respectivamente, por um tribunal judicial ou por um tribunal de jurisdição administrativa e fiscal, mas assegurando sempre a representação de ambas as jurisdições, ao estabelecer que os dois juízes que compõem o tribunal serão o vice-presidente do Supremo Tribunal, mais antigo no cargo, ou, se for igual à sua antiguidade, o mais antigo na categoria, que ficará neste caso a ser o relator, sempre que a presidência caiba ao Presidente do Supremo e ao Vice-Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, eleito de entre e pelos juízes das respectivas secções do contencioso administrativo ou do contencioso tributário, consoante o pedido, o recurso ou a consulta diga respeito, respectivamente, à matéria administrativa ou tributária, que ficará a ser o relator, sempre que a presidência caiba ao Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Deste modo, considera o Governo que a composição que se propõe para o Tribunal dos Conflitos favorecerá desta forma a estabilidade e a coerência e, deste modo, a perenidade da sua jurisprudência e permitirá também obter inegáveis ganhos de eficiência. Quanto à competência do Tribunal de Conflitos, além de conhecer dos pedidos de resolução de conflitos de jurisdição e dos recursos previstos no número 2 do artigo 101 do Código de Processo Civil, este Tribunal passará também a conhecer das consultas prejudiciais sobre questões de jurisdição, sempre que na pendência de uma ação incidente, providência ou recurso se suscitem fundadas dúvidas sobre a questão da jurisdição competente, qualquer tribunal poderá oficiosamente o requerimento de uma das partes submeter a sua apreciação ao Tribunal de Conflitos. A este propósito, refere também o Governo que às atualmente já existentes duas vias de acesso ao Tribunal de Conflitos, a presente proposta de lei adicionou também uma terceira, que é criada com o propósito claro de obviar, tanto quanto possível, ao arrastamento dos processos por conta de discussões relativas à jurisdição competente. Trata-se, assim, de uma possibilidade, da possibilidade de qualquer tribunal dirigir ao Tribunal de Conflitos consultas prejudiciais sobre questões de jurisdição, as quais, sendo objeto de imediata pronúncia vinculativa por parte desta instância, evitam a multiplicação de intervenções sobre um aspecto que muitas vezes funciona apenas como escolho para a efetivação do direito de acesso aos tribunais. É uma solução que aponta o Governo, que já foi experimentada em ordens jurídicas estrangeiras e que tem também assento noutros domínios da legislação processual portuguesa, é assim que vem também na exposição de motivos. Depois, algumas considerações que apresento no parecer. Salienta o Governo que o regime do processo de resolução dos conflitos de jurisdição consagrado nesta proposta assenta na matriz que está plasmada nos artigos 109 a 114 do atual Código de Processo Civil, mas ainda assim recolheram-se, adaptando-as a algumas soluções positivas, já materializadas nas disciplinas dos recursos contidas nas várias codificações adjetivas, designadamente no Código de Processo Civil, no Código de Processos de Tribunais Administrativos e no Código de Processo Penal. Isto também consta da exposição de motivos. Em termos de aplicação no tempo, prevê-se que a presente lei apenas se aplica aos pedidos de resolução de conflitos de jurisdição formulados após a sua entrada em vigor e aos recursos para o Tribunal de Conflitos interpostos de decisões proferidas após a sua entrada em vigor. Por último, é proposto que esta lei entre em vigor 30 dias após a sua publicação. Não apresento, como de resto é facultativa, opinião, deixando para a discussão em plenário. Concluindo, o Governo apresenta esta proposta de lei à Assembleia da República. Esta proposta pretende substituir o regime que consta do título 2 do Regulamento do Supremo Conselho de Administração Pública, Terceiro, as principais inovações propostas respeitam à composição do Tribunal, que deixa de ser variável e torna-se fixa, reduzindo-se de 7 para 3 os membros que o compõem e também acrescenta também a criação de um mecanismo de prevenção de conflitos através da instituição de um recurso prejudicial em situações de dúvida sobre a competência do primeiro Tribunal a quem a causa será apresentada. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a presente proposta de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada na generalidade em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registo nenhum pedido de esclarecimento, o que significa que foi clara e eloquente. Vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Pergunto à Sra. Deputada Andreia Neto se pretende usar a prerrogativa da intervenção no debate em plenário. Não. Muito obrigado. E a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, se fizesse o favor de adiar este ponto para a próxima reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, está em condições de...
Em condições, Sr. Presidente.
Ótimo. Então faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia. Pouco há a dizer relativamente a este relatório, dado que o diploma a que ele se refere é também ele muito sintético. No essencial, o parecer que proponho é o de que a proposta de lei do Governo está em condições de ser debatida e votada em plenário. Trata-se da proposta de lei 184, que aprova a revisão global da linguagem utilizada nas convenções internacionais relevantes em matéria de direitos humanos, a que a República Portuguesa se encontra vinculada. Esta proposta procura, acima de tudo, pôr em prática ou dar cumprimento a uma resolução desta Assembleia da República de 2013, a qual recomendou a adoção por entidades públicas e privadas da expressão universalista para referenciar os direitos humanos. Há também regras que vão nesse sentido, sobretudo em matéria de logística, o que não é, enfim, irrelevante para este efeito, e naturalmente os preceitos constitucionais que são conhecidos relativamente à igualdade entre homens e mulheres. Bom, e portanto o diploma pura e simplesmente propõe que onde se lê direitos do homem se passe a ler direitos humanos, é apenas esse o conteúdo material deste diploma, e repito, a proposta que apresento é de parecer, é de que o diploma está em condições de ser debatido em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Não se antecipe, sobretudo, a seu favor, Sr. Deputado. Olha, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes pretende usar a palavra. Pode ligar o microfone, Sr. Deputado. Bom, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos pela eloquência e clareza da intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza. Muito obrigado. Ora, redações finais, temos este aqui. Sim. Ah, muito obrigado. Não, isto tem um defeito de concepção.
Não, sobre a redação final. É que há aqui uma sugestão que de facto uma sugestão de alteração que altera o sentido e portanto nós objetamos no artigo 89 número 2 há uma referência explícita no texto que foi aprovado num caso e noutro que pretende precisamente obstar à interpretação de que basta apenas um dos casos e tem que ser cumulativo, portanto não foi de forma 89, número 2, só uma referência num caso e noutro, pelo menos há 12 meses. E, portanto, foi considerado redundante, mas não é redundante. Portanto, é precisamente para garantir que se aplica a um caso e outro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, eu não percebi, porque estava ainda a abrir o computador, porque eu também tinha aqui uma sugestão, mas era de mera redação, e portanto não consegui perceber exatamente, pedia só que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão explicitasse um bocadinho melhor qual é que é a alteração que propõe, porque eu não apanhei tudo.
Eu não proponho alteração nenhuma, o serviço é que propõe uma alteração.
Não, mas então como é que deve ficar, pois?
Sempre que o requerente tenha vigente um contrato de prestação de serviços ou atividade profissional independente em território nacional e tenha a sua situação regularizada perante a Segurança Social, num caso e noutro, pelo menos há 12 meses.
Está esclarecido? Relativamente ainda também da... portanto, sim, ainda há aí uma vírgula.
Sim, sim, era isso.
Pelo menos vírgula há 12 meses. É uma questão gramatical. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem alguma coisa a acrescentar?
Era, Sr. Presidente, as vírgulas e mais a construção da frase está completamente errada, porque o pelo menos como aqui está tem que ver apenas, lendo-se como aqui está, o pelo menos colocado assim, entre vírgulas a seguir, aqueles dois requisitos, só quer dizer que pode haver mais requisitos. Estes requisitos têm que ser observados, mas pode haver outros. Quando, eu acho que o que se devia dizer era, depois da frase toda das situações, a seguir a Segurança Social, pôr vírgula e dizer há pelo menos 12 meses. Pronto. Há pelo menos 12 meses, sem vírgulas nenhumas. Não é pelo menos vírgula há 12 meses, que isso não faz... Não é, exatamente. É só questão temporal, portanto, é depois dos requisitos estarem enunciados, pôr vírgula há pelo menos 12 meses.
Portanto, creio que são consensuais as alterações, a alteração sugerida de redação definitiva. E ai, mais alguma coisa? Não.
Nós tínhamos dúvidas nesta, mas os deputados não têm.
Bem, portanto, vou agora sim, com as correções feitas, damos por ratificada a redação final. Voltamos então às petições. Ao indeferimento preliminar da petição número 590. Que solicita a revisão da interpretação que Portugal faz do artigo 5º da Convenção Europeia sobre a Nacionalidade. Fundamento da nota de não admissibilidade funda-se no facto de que é uma alteração da nacionalidade que aqui é pretendida, à semelhança de diligências anteriores. E a petição número 593 solicita alterações legislativas com vista ao combate à corrupção. É subscrita por mais de 100 subscritores e por isso precisamos de nomear um relator, caso as senhoras e os senhores deputados entendam que é de admitir a nota que vos foi distribuída. Pergunto então, quem se voluntariza para a realização do respectivo parecer? Podemos recorrer à Comissão de Transparência. Se... Combate à corrupção. Fui informado que o Sr. Almirante já acostou a este cais. Então, quem assume a elaboração do respectivo parecer? Há sempre a possibilidade de designarmos um ausente. Pode? Oh. Muito obrigado. Então, do combate à corrupção, encarrega-se a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Vamos então. Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se há pareceres. Muito obrigado. Temos então as atas números 26 a 31 das reuniões de 6 a 27 de fevereiro, que os senhores e as senhoras deputadas leram atentamente, relativamente às quais, deduzo, não têm quaisquer objeções, pelo que pergunto quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Caso nos outros assuntos não haja... Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Era só, Sr. Presidente, nos outros assuntos, colocar uma pergunta ao Sr. Presidente e, se a resposta for aquela que eu antevejo, solicitar que seja questionado um bocadinho, enfim, o Governo ou o Partido Socialista para... praticamente há dois meses que foi o debate em plenário da proposta de lei sobre segurança privada, que é um regime jurídico relevante, um processo legislativo importante. Baixou, foi aprovado na Generalidade, baixou à Comissão e eu gostava de saber porque é que está parado. A verdade é que nunca mais foi agendado o debate aqui na especialidade e, portanto, era um bocadinho apenas para questionar isso, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, falta-nos ainda o parecer da Ordem dos Advogados. Na semana passada fizemos nova diligência para... insistir no envio do parecer, esperamos que chegue rapidamente. Bom, sendo assim, eu queria só informar que, relativamente à audição da Sra. Ministra da Justiça, por lapso do calendário, foi indicada a hora de 11h30, na próxima semana, não é 11h30, é 11 horas. A hora que está previsto o início da audição. caso a agenda da primeira comissão para a reunião ordinária que a precede esteja muito sobrecarregada, uma vez que na terça-feira temos audição também do MAI, nesta comissão, poderemos, se for necessário, antecipar o início da reunião ordinária para as 9:30. É mais difícil gerir a agenda, a articulação da agenda da Sra. Ministra com a nossa. Bom, sendo assim, Sras. E Srs. Deputados, vamos então. Que horas são? São 11 horas em ponto. Podemos entrar imediatamente na audição do Sr. Portanto, reunião com a audição da entidade fiscalizadora do Segredo de Estado é à porta fechada, de maneira que vou ter de pedir ao Sr. Jornalista para abandonar a sala e chamamos o Sr. Almirante para avançar.